antes de eu apresentar o tema que me foi colocado sobre a igreja, o terceiro setor, queria contar para vocês um pouco da minha trajetória. Eu sou assistente social e toda a minha história, minha formação, minhas especializações, aprofundamento, aconteceu nessa área e essa interface do serviço social com a igreja, com a missão integral, isso já são 30 anos aí de atuação, de reflexão. Então, estar hoje aqui no Missão na Íntegra e trazer essa reflexão sobre a igreja e o terceiro setor tem um valor muito grande para mim em função dessa caminhada e da discussão a respeito desse tema. E vir ao Rio de Janeiro e falar sobre isso para mim tem um significado emblemático. Porque eu fiz serviço social na PUC, em São Paulo, e, ao mesmo tempo, eu fazia faculdade teológica, que, inclusive, os prédios são vizinhos ali em Perdizes. E foi quando eu comecei a ouvir de René Padilha, de Pedro Arana, de Samuel Escobar, e comecei, por conta da BU também, essa reflexão a respeito da igreja no espaço público e nessa interface também com o social. E quando eu já estava casada com o Ed e grávida da nossa primeira filha, eu fui convidada para o primeiro congresso de ação social batista, porque toda a minha formação e toda a minha história é relacionada à Igreja Batista. E eu vi esse congresso, que foi na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. E o tema era a igreja e a ação social. A minha filha já tem 26 anos. Estava grávida dela. E eu compartilhei na igreja com aquelas pessoas a respeito de uma experiência que nós estávamos vivendo na nossa igreja. Havia um levantamento na prefeitura sobre os cortiços em São Paulo. E onde nós estávamos localizados, a igreja, na Rua Clélia, no bairro da Água Branca, em São Paulo, bem próximo a ela, existe a Avenida Pompeia, os seus antigos casarões, que me lembrou um pouco aqui a Tijuca. E esses casarões estavam sendo ocupados e muitas famílias morando em condições subhumanas. E a prefeitura trouxe esse levantamento, e sabendo que eu era da Igreja Batista, disse: Silvia, a sua igreja sabe dessa realidade aqui tão próxima a vocês? Eu falei: nem a minha igreja e nem eu tinha conhecimento a respeito dessa população enorme morando aqui nesses casarões. E ao lado da igreja havia uma escola pública. Então, nós começamos a pensar como é que a gente responde a essa realidade. E, conversando com a escola, conversando com as famílias, a nossa igreja, então, começa a receber um grupo de crianças no contraturno escolar e ali vivenciar várias atividades, também com as famílias, experimentando ali com elas alguns novos caminhos. E esse projeto, que no início eu escrevi e serviu de referência para muitas igrejas, recebeu o nome de Projeto Semente. E o texto bíblico que me inspirou foi a parábola do bom semeador, que sai a semear a semente. E essa era a nossa expectativa com esse projeto Semente, com aquelas crianças moradoras ali daqueles cortiços. E eu fui convidada para apresentar essa experiência a esse primeiro congresso de ação social. Isso foi 1988. E quando eu apresentei essa experiência e fundamentei academicamente, fundamentei biblicamente, naquele ano eu fui tratada como uma pessoa não grata àquele congresso, porque eu trazia ideias de esquerda. Fiquei bastante triste com aquilo e dizendo: não, essa é a igreja de Jesus. Eu vejo isso tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, do povo de Deus que olha ao seu redor e identifica aquilo que está ali presente e que são sinais de morte e não de vida, não são sinais do reino, são sinais de morte, e a igreja precisa sinalizar os sinais de vida. Graças a Deus esse tempo passou e essa experiência da igreja que reconhece a sua participação também na área social, a partir dessa visão do evangelho todo para o homem todo, nessa compreensão da missão integral, do evangelho integral, e essa trajetória toda, e depois de alguns anos poder desenvolver um trabalho com as igrejas, assessorando as igrejas na implantação dos projetos sociais, para mim é sinal de muita gratidão a Deus por esse percurso que não foi fácil, mas que hoje a gente colhe frutos de uma igreja e de uma geração que está atenta a isso. Então, falar hoje sobre a igreja e o terceiro setor tem um valor afetivo muito grande, principalmente aqui no Rio de Janeiro, de resgatar essa história. A questão do terceiro setor, ela é uma questão polêmica. Uma assistente social falar de terceiro setor é uma questão, no mínimo, polêmica. Porque o terceiro setor, ele tem muito a ver com o Estado neoliberal. E o serviço social é a afirmação dos direitos e do estado de bem-estar social. Mas a gente precisa também ter um olhar crítico para ambos os lados e perceber o que a gente pode fazer de uma maneira lúcida, de uma maneira dialética, a respeito da realidade que está posta. Então, eu queria começar falando um pouquinho para vocês como é que surge toda essa questão, e isso reporta uma história. Eu queria pedir o primeiro slide. Reporta 1543, tá? Quando, na capitania de São Vicente, em Santos, é instalada a primeira Santa Casa de Misericórdia. E esta primeira Santa Casa de Misericórdia, de origem católica, tem no seu bojo o atendimento àqueles que não tinham acesso à saúde. E isso se faz também de forma voluntária por parte de alguns. Tanto que no histórico do voluntariado, aqui também é um marco, 1543, com as Santas Casas. E vocês sabem que as Santas Casas, elas desenvolveram, ao longo do tempo, algo que, historicamente, é muito triste, que é a chamada roda dos enjeitados. O que acontecia quando uma mulher tinha uma criança e não poderia ficar com essa criança, ou porque era solteira, ou porque não tinha condições? A Santa Casa, as Santas Casas, de forma geral, principalmente a de São Paulo, ela tinha um sistema de uma roda de madeira, que ficava uma parte para fora do muro. E esta mãe, que não poderia ficar com o seu filho, ela colocava essa criança do lado de fora, sem que fosse vista. E ela empurrava a roda para o lado de dentro, para que ali alguma irmã, alguém, pudesse pegar esse bebê. E essa criança, então, era criada ali. Então, essa, dentro desse contexto, que vão surgindo algumas ações historicamente reconhecidas ligadas às questões sociais ou da assistência. Tá? Em 1560 é quando é inaugurada a primeira enfermaria albergue, porque era para os imigrantes. Nós tínhamos esse contexto no Brasil. Então, ela tinha esse viés de atendimento público a qualquer um que precisasse. Próximo. A gente tem também como um ícone nesse histórico o Mosteiro de São Bento e os franciscanos. Então, vocês percebem a presença da Igreja Católica. Organizações que forneciam refeições aos pobres, órfãos, enfermos e marginalizados, prestando-lhes, além da ajuda material, apoio espiritual e abrigo. Então, essas são presenças e prioritariamente da Igreja Católica, em relação aos desassistidos, porque o Estado não assumia isso, era papel da Igreja fazer isso. Próximo. Desde a colonização até os meados do século XX, a prestação direta desses serviços sociais e assistenciais era predominantemente exercida pela igreja. E aí, mais uma vez, pela igreja católica. Próximo. Já a gente dá um salto. Né? Em 1938, no Estado Novo, com o presidente Getúlio Vargas, a assistência social passou a ser contemplada pelo governo. Não mais a Igreja Católica tinha essa prerrogativa, mas isso passou a ser assumido pelo Estado e é quando é criado o CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social. Lógico, isso tem um histórico longo de muitas idas e vindas, mas as coisas vão tendo esses marcos. Quando a gente olha para esse histórico bem reduzido, a gente tem que reconhecer exatamente isso aí. O Estado toma para si a função assistencial. E isso é importante a gente compreender, porque o terceiro setor ele vai trazer um outro viés a respeito dessa realidade. As organizações sem fins lucrativos é atribuído o papel de colaboradoras e parceiras. Já existiam organizações, mas a prerrogativa era do Estado e elas se tornavam parceiras e colaboradoras. Em 1935 é promulgada a Lei de Utilidade Pública, que é quando uma organização é reconhecida publicamente diante do governo e ela tem algumas regalias por conta disso. Próximo. E nesse momento, né, 1900, 1890, a gente vai também ter essa presença da Igreja Protestante no Brasil, aí chegando por volta de 1810, não reconhecida. A presença protestante não é reconhecida. Vocês sabem que os casamentos que eram feitos pela Igreja Católica, os protestantes não se casavam, não podiam se casar. Os protestantes não tinham acesso aos cemitérios. Tanto que surge em São Paulo o primeiro cemitério dos protestantes. Eles eram vistos de maneira marginal. Mas a presença dos primeiros missionários, principalmente batistas e presbiterianos, vão criar um novo paradigma na educação no Brasil. Porque com a presença dos missionários nesse contexto, voltados especificamente para a educação, nós vamos ter aqui, e muito próximo aqui na Tijuca, onde tem o Colégio Batista Shepherd, em São Paulo, o Colégio Batista Brasileiro, em São Paulo, Mackenzie, fruto da presença dos missionários americanos, que trouxeram para o Brasil a pré-escola. No Brasil não havia pré-escola, foram os missionários americanos que trouxeram. Não havia atividades, as práticas esportivas, foram eles que trouxeram. Não havia a escola mista, foram eles que trouxeram. E se tornam uma referência nessa questão da educação, essa presença protestante na educação. Próximo. Aí a gente dá um salto, isso foi um panorama para a gente perceber depois a passagem para o terceiro setor. Nisso tudo, a gente vai ter um movimento, há 20 anos, um boom das chamadas ONGs. As ONGs, historicamente, nascem no Brasil no regime da ditadura. As ONGs originais, elas nascem como apoio aos direitos. E elas, de alguma forma, são vistas de forma clandestina, não reconhecidas. Mas elas vão se impondo. Elas vão marcando presença. E nisso, também, elas vão, de alguma forma, respondendo às demandas sociais e econômicas. E a partir daí, já desse primeiro cenário, nasce, eu diria assim, dentro dessa consciência de cidadania, um boom das ONGs. Hoje, no Brasil, nós temos cadastradas 300 mil organizações não governamentais. E o maior boom, o maior crescimento dessas organizações ocorre logo depois do final da ditadura. são organizações que saem da clandestinidade e assumem o seu papel na comunidade e vão desenvolver outros projetos sociais, outros trabalhos sociais, aí muito voltados para as demandas da situação da criança, do jovem, do adulto. E isso vai trazendo uma nova configuração. Não sei como que é para vocês, mas no caso, eu como assistente social, eu sou muito procurada. Muito. Silvia, eu e mais algumas pessoas realizamos um trabalho social numa periferia X e a gente queria montar uma ONG, porque aí a gente vai ter recurso. Não é bem assim. Porque isso é o que se vende. Monta uma ONG que você vai ter recurso. Porque tem muito recurso. Também não é assim. Então, eu sempre digo, olha, começa com um projeto, se estabiliza, ganha legitimidade na comunidade, aí você parte para uma organização sem fins lucrativos. Porque aí tem uma questão jurídica. Você só tem duas possibilidades. Ou você se torna uma associação ou você se torna uma fundação. ONG é um nome fantasia. É uma abreviação de organizações não governamentais. E você, para ser instituído, só pode ter uma dessas figuras, ou uma fundação ou uma associação. Associação, nós aqui, voltados para uma causa, por exemplo, a causa da criança, a criança com câncer, por exemplo, nós nos reunimos em função dessa causa e a gente se associa ao redor desta finalidade, atender a criança com câncer. A partir daí, a gente tem que pensar num estatuto que já tem um modelo, numa finalidade, no nome para a instituição, reconhecer isso no cartório, ter o seu CNPJ, e aí nós temos o que a gente chama de certidão de nascimento de uma ONG. Uma fundação já é diferente. Você precisa ter um instituidor, alguém que vai delegar um patrimônio para que aquela finalidade seja cumprida. Então, ele tem uma outra formação jurídica, inclusive supervisionado pelo Ministério Público, para ver se aquele recurso que o instituidor transferiu está sendo, de fato, utilizado na consecução daquela finalidade, daqueles objetivos. Aí, alguém diz, mas, puxa, eu não posso ter dedução de imposto de renda? Pode, desde que você, tendo seu estatuto, seu CNPJ, você trace um caminho que a gente chama da obtenção de títulos e qualificações. Ah, para ter utilidade pública federal, você precisa ter 3 anos de funcionamento comprovado para dar entrada em Brasília, para você poder ter isenção ou ter o desconto do imposto de renda dos doadores. Ah, mas aí eu queria receber uma verba X. Então, você precisa ter uma qualificação, uma titularidade. Ah, o nosso trabalho é com criança, então você precisa ser registrado no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e ter alvará para funcionar pelo Corpo de Bombeiros. Para aí você, quando alguma organização privada lançar um concurso de apoio financeiro a um projeto com crianças, você poder concorrer. Porque se você não tiver esses registros, você não está apto a concorrer. E isso criou uma busca muito grande de assessoria, tanto que há, no aspecto jurídico, no direito, há uma assessoria especializada em terceiro setor. Como é que você faz? Esse estatuto tem um modelo, inclusive, que é um modelo padrão. Como é que você busca essas titularidades? Lei Rouanet, como é que faz? Enfim. E aí a sociedade partiu para isso. Tanto que dessas 300 mil organizações sem fins lucrativos, 44% se encontram no Sudeste. Dessas organizações sem fins lucrativos, 300 mil, quase 30% são ligadas a finalidades religiosas. E olha que interessante e lamentável. As ONGs, vamos usar o apelido, né? Que surgem por conta das organizações que lutavam pelos direitos civis, pelo direito de imprensa, pelo direito de se manifestar na ditadura, são em menor número. Hoje, as organizações de luta pelos direitos, elas são 0, alguma coisa. A maioria das organizações, a maioria está voltada para o atendimento à criança e ao adolescente. A maioria, a grande maioria, né? E muitas organizações morreram, porque nesse afã de se organizar e buscar recurso, elas perceberam que esse recurso, principalmente público, tem uma burocracia muito grande para chegar. E tem, essa burocracia tem a sua razão, porque vocês lembram os escândalos das filantropias de organizações não sérias e de interesses, inclusive de políticos, conseguindo verbas enormes e não executando as organizações fantasmas. Então, isso trouxe, e de uma forma positiva, uma exigência maior. Tanto que, para você comprovar que você é uma ONG, você precisa ter, no mínimo, 1 de existência com prestação de contas, que é um outro detalhe, que é a transparência na prestação de contas. Então, é dentro desse contexto que o terceiro setor ganha uma força muito grande. O que que a gente viu nos governos anteriores? O que a gente chama de desresponsabilização do Estado. Cada vez mais o Estado mínimo dentro de uma visão neoliberal, onde o Estado foi deixando de cumprir o seu papel no estado de bem-estar social. E a sociedade, então, se organiza e começa, de alguma forma, a assumir esse papel. O que não deve ser feito, ela é parceira, mas não responsável em assumir esse papel. E aí a gente tem esse crescimento enorme de organizações não governamentais e que passam a desenvolver, a realizar os mais diversificados projetos e temas e discussões e reflexões e tudo mais. E o que é, então, esse chamado terceiro setor? São organizações privadas, sem fins lucrativos, mas de finalidade pública coletiva. Uma ONG, uma associação, uma fundação, ela é uma organização privada. Ela não é pública, ela não é do Estado. Mas ela se propõe a atender de maneira pública a clientela que deveria ser atendida pelo Estado. Então, por que ter o terceiro setor? Porque ela não é o primeiro, que é o Estado, e não é o segundo, que é o mercado. Ela é um terceiro. Ela transita entre os dois. Ela atende a população que o Estado deveria atender, mas ela age dentro do mercado como uma organização privada, mesmo que sem fins lucrativos. Então, esse é o chamado terceiro setor. E essa é a crítica que nós fazemos ao terceiro setor. Por que esse boom, por que esse crescimento tão grande do terceiro setor no Brasil? Por conta dessa desresponsabilização do Estado, por essa omissão do Estado nos programas sociais, que ele deveria ter feito isso, por essa razão, essa questão muito ligada ao neoliberal. E é nesse contexto das ONGs que o voluntariado no Brasil ele toma uma força incalculável. Por quê? Porque essas organizações, mesmo que elas pleiteiem recursos públicos, ela, por si só, tem pouquíssimos recursos. Então, contratar uma mão de obra é caro por conta de todos as questões sociais. Para vocês terem uma ideia, desses 1 milhão de pessoas que transitam no terceiro setor, deixa eu achar o dado correto, de quantos são registrados? 72% das 300 mil organizações, então 210 mil, nenhuma delas havia sequer um empregado registrado, formalizado. E essa é uma questão séria de discussão sobre o voluntariado. O voluntário não pode e não deve assumir o papel que seria de um funcionário contratado e com seus direitos garantidos. Mas pela precariedade das organizações, ela tem que partir para o trabalho voluntário. Mesmo que o trabalho voluntário, conforme ele é caracterizado, por uma participação semanal, no máximo duas na semana, numa carga horária de 2 a 4 horas, porque senão ele se torna um trabalho com direito a vínculo empregatício, mesmo assim, vocês imaginam o volume de voluntários nas organizações. Isso traz uma outra questão. Mesmo com a lei do voluntariado, o termo de adesão do voluntariado, que foi na passagem de Fernando Henrique para o Lula, que foi assinado, mesmo com esse termo, a precariedade do trabalho nas organizações, porque o voluntário, se surgiu algo que ele não pode comparecer à ONG, ele não vai. E aí você compromete o trabalho desta organização, porque o maior contingente dela de atuação é de voluntariado. E interessante, vejam só, o termo do voluntariado, o termo de adesão do voluntariado, ele nasce nesse bojo, desse boom do terceiro setor, porque o que acontecia até então? Como não havia lei do voluntariado e eu me tornava voluntária de uma organização, se por algum motivo eu ficasse descontente, eu poderia mover uma ação trabalhista contra a organização e eu ganharia. Então, as organizações, as ONGs, não queriam voluntário, porque era o risco de ser processado e perder. Então, nesse sentido, com esse crescimento enorme das organizações não governamentais e a necessidade do voluntariado e a sociedade civil sendo desafiada a ser voluntária, então é assinada a lei com termo de adesão, isentando a organização de qualquer questão trabalhista. Então, hoje, isso tem que ser uma prática nas organizações. Todo voluntário assina anualmente esse termo de adesão. Então, vejam só quantas implicações e quantas situações que vão acontecendo por conta da questão do terceiro setor. E aí, a gente vai percebendo também a fragilidade ou as fragilidades do chamado terceiro setor. Vamos para o próximo. Tá? Esse terceiro setor, que ele é formado de organizações privadas, formais, sem fins lucrativos, autônomas e voluntárias. Eles permeiam esse universo do terceiro setor. O próximo slide, tá? Não sei se vocês conseguem ler, é a tentativa de encaixar ou de reconhecer, identificar quem é esse terceiro setor. Clubes e associações, fundações empresariais, aí tem as próprias ONGs, instituições religiosas, negócios, pode voltar um pouquinho? Negócios e filantropia, organizações internacionais, paraestatais, fundações, enfim. É um universo grande que forma esse terceiro setor. Para vocês terem uma ideia, essa questão em relação ao serviço social, por exemplo, na PUC de São Paulo, no mestrado, no doutorado, o terceiro setor não faz parte. Na PUC, por exemplo, e eu sei que na USP, o terceiro setor está ligado à universidade de à faculdade de administração. E é interessante, porque hoje o terceiro setor ele abraça muita gente. Por exemplo, vocês terem uma ideia, o melhor livro, eu me especializei em elaboração de projetos sociais, o melhor texto que nós temos no Brasil sobre elaboração de projetos é do Instituto Fonte, da Rosana Kiesel, que é uma engenheira agrônoma. Então, o terceiro setor ele abraça as mais diferentes profissões, que tem um lado muito positivo dessa grande rede, dessa complementariedade, dessa transversalidade e tudo mais. Mas, cada vez mais, a figura do assistente social ela vai se tornando distante desse universo. Então, de uma forma muito rápida, essa é uma fotografia do chamado terceiro setor. Hoje é muito difícil você não conversar com uma pessoa que diga eu estou envolvido num projeto social, estou envolvido com uma ONG, eu estou envolvido com uma fundação, mesmo de grande porte, mesmo trabalhando para uma fundação ou mesmo servindo como voluntário. Isso hoje se tornou recorrente. Inclusive nos currículos, quando você vai para uma entrevista num trabalho, a pergunta é se você é voluntário numa organização, ela conta muito ponto para você. Então veja como isso tomou, né, uma grandeza no nosso país. O próximo, tá? Então, isso que eu tenho dito, que o terceiro setor brasileiro ele compreende o universo de 290 mil entidades beneficentes, religiosas ou laicas, institutos, fundações, ONGs e outras associações sem fins lucrativos. As ONGs, qual é o alcance do terceiro setor? Para muitos, elas se tornaram espaços de participação social. É interessante isso. Principalmente para o jovem, que quer militar numa causa, que quer participar, que quer se envolver, ele busca uma ONG como esse espaço de participação social. E faz isso enquanto um ator comprometido com a construção da cidadania. Volto a dizer, quando você tem esses bolsões de pobreza e de miséria, e quando isso está muito próximo a você, esse movimento espontâneo das pessoas, ele é altamente positivo. Mas a gente tem uma questão aí no processo, que é a gestão disso, que eu quero comentar um pouquinho mais à frente. Próximo, tá? As empresas voltaram sua atenção para a responsabilidade social e passaram a apoiar projetos sociais e também a desenvolver seus próprios institutos e fundações. A filantropia alcança patamares de organização e estratégias, como no segundo setor, o mercado, compondo com as demais ONGs e terceiro setor. Hoje, a palavra de ordem é profissionalização do terceiro setor. O terceiro setor tem que ser tão bom quanto o mercado, em termos de profissionalização, de gestão. E olha que interessante, as empresas reconheceram e perceberam nisso algo altamente estratégico, que a gente chama de marketing social. Hoje você vai ao supermercado e você quer adquirir um produto que tenha uma ligação com um apoio à agricultura local, ao verde, à sustentabilidade. Então, as empresas, já há algum tempo, perceberam isso como um marketing social. Até que ponto, de fato, é um valor para a empresa, ela está comprometida, isso não nos cabe agora. Mas as empresas perceberam isso e isso vem crescendo muito a respeito do que a gente chama de selo, né, de participação social das empresas. Próximo. Aí você tem os grandes desafios, a desigualdade social e a pobreza atingindo esses patamares antiéticos, ok. Temos que comemorar que nós saímos, né, dessa linha da pobreza, mas ainda isso acontece em bolsões localizados. Como sociedade civil, especificamente como evangélicos, nos posicionar proativamente no espaço público, firmando nossa posição como parceiros. Desenvolver projetos emancipatórios. Essa é uma questão séria para nós, ainda, que é a questão de a forma como acontecem os nossos programas sociais, que eles estão muito mais para uma manutenção da pobreza e do status quo do que para uma emancipação. Então, o atendimento aos mínimos sociais, e é fato e é direito, nós temos uma lei, a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, promulgada em 93, que diz que é direito de todo cidadão acesso aos mínimos sociais e dever do Estado promover isso a ele. Então, quando a gente olha para projetos emancipatórios, nós estamos reconhecendo o direito do cidadão, sim, mas estamos também caminhando com ele na busca dessa autonomia e dessa emancipação. E isso é interessante em relação à nossa história do protestantismo, que eu quero comentar daqui a pouco. Tá? A legitimação para negociar com o Estado, propor parcerias, solicitar verbas e lutar pela implantação de políticas públicas. Isso é um outro patamar que, timidamente, nós estamos avançando. A questão das políticas públicas. Nós ainda estamos na manutenção daquilo que fazemos, dos programas. mas sem ter essa compreensão de que os programas, eles são um lado dessa atuação maior das políticas públicas. A questão da sustentabilidade e a questão da transparência na nossa prestação de contas. Maior dificuldade nossa com as instituições religiosas, principalmente as instituições de recorte evangélico, é a prestação de contas. Eu diria assim, que um despreparo, inclusive, nessa gestão e nessa que a gente chama da accountability, de prestar contas de uma maneira clara, precisa. A gente ainda tem muita dificuldade com isso. Próxima. Desenvolvimento e mobilização do nosso potencial de voluntários. A gente pode, sim, aprofundar isso. Articulação em rede, alianças e parcerias. Esse trabalho fragmentado, isolado, que a gente realiza, às vezes, como igreja ou como organização, eles conspiram para a nossa morte. Se a gente não se colocar e não se disponibilizar em articulações de redes, alianças, a nossa tendência é a nossa morte. Próximo. O nosso posicionamento como uma igreja comprometida com a praxis da missão integral. E eu queria comentar sobre a questão do protestantismo. É muito interessante. Principalmente para mim, sou assistente social. Não sei, tenho colegas aqui, assistentes sociais? Muito bem, muito bem-vindas. Muito bem-vindos. Historicamente, gente, o serviço social, ele nasce no contexto dos cristãos. Nós estamos vivendo a Revolução Industrial. As famílias deixaram o campo e vieram para os grandes centros, principalmente Inglaterra, Londres. A gente vive uma convulsão social. Essa família que estava no campo, estava junta, e que a sua habilidade era trabalhar com a terra, ela vem para os grandes centros. Nós estamos com o advento da máquina a vapor. Eles vão para as minas de carvão, eles vão para as indústrias que estão nascendo, das máquinas. A família se fragmenta. A mulher trabalha de um lado, o homem outro. As crianças estão dispersas, estão na rua. E isso traz uma convulsão social. E é nesse contexto que uma mulher de uma igreja batista chamada Mary Richmond, que é a precursora do serviço social, propõe o diagnóstico social. O que é que está acontecendo? Quais são as questões aqui envolvidas? E é nesse contexto em Londres que as crianças estão na rua e nós já temos ali, nessa época, 1860, 1870, os chamados meninos de rua. E vocês sabem quem olha para esses meninos e propõe um trabalho alternativo ainda hoje para nós? A Associação Cristã de Moços surge nesse contexto para trabalhar com esses meninos por meio do esporte. Olha quanto tempo. É nesse contexto que um homem, um cristão, olha para os meninos que as crianças trabalhavam de segunda a sábado, 12 horas por dia. E numa primeira ação, este homem chama as crianças no domingo e começa a alfabetizá-las através da Bíblia. Surge aí a primeira escola bíblica dominical. Não é esse formato do domingo que nós temos, não. Não é assim que surge. Mas um homem atento à sua realidade e propõe alfabetizar essas crianças. E a partir daí, alguns movimentos vão nascendo contra o trabalho infantil, inclusive. É nesse contexto que William Booth propõe sopa, sabão e salvação. Havia muitos homens de rua. Havia uma população enorme que já estava marginalizada. E ele, então, propõe os três S's do Exército da Salvação. É nesse contexto que Londres começa a viver o seu período de avivamento com John Wesley. John Wesley vai às minas de carvão, vai às portas das minas de carvão e orienta aqueles jovens que precocemente morriam pelas más condições de trabalho a se organizarem em sindicatos e requisitarem, reivindicarem melhores condições de trabalho. É nesse período. E é nesse período que a presença da igreja, a presença dos cristãos, impede que a Inglaterra sofra uma convulsão social. é essa presença dos cristãos. E é na França, com o pastor protestante, das dependências de uma igreja protestante, acontece a primeira escola de serviço social do mundo. E tantas e tantas e tantas ações nós poderíamos falar. E o que aconteceu com esta igreja? E aí a gente tem, o Ari pode falar melhor, o Ed melhor, dessa igreja que nos Estados Unidos, a questão do evangelho social, eles estão acreditando que o reino já está consumado e começam o extremo com Walter Rauschenbusch. E aí vai para a questão do evangelho social, nós vamos para o fundamentalismo, os missionários que chegam aqui vêm sobre essa origem, não se envolvem com as questões sociais, exceto essas áreas da educação. Aqui ocorrendo todo o processo de escravidão, sem nenhum pronunciamento nosso, e aí a gente vai vivendo dessa forma, enclausurados, as igrejas protestantes não poderiam ter nada que as identificasse para não serem perseguidas, cada vez mais escondidas, aí nós vamos para 20 anos de ditadura, e alguns que conseguem colocar a cabeça para fora são presos e exilados, e essa igreja que recua, que parece que vive em outro lugar, parece que está em outro planeta, e a gente pergunta, onde está a igreja de Jesus? E eu diria a vocês, meus irmãos, que o terceiro setor é uma resposta. E eu acredito muito que a presença da igreja, ela é a resposta por completo, por excelência. A partir dessa compreensão do evangelho todo para o homem todo, eu acredito, continuo acreditando e continuarei acreditando nessa presença da igreja na sociedade. Eu queria ir para o próximo. A missão da igreja é manifestar aqui e agora, como anúncio profético, a maior densidade possível do reino de Deus, que será consumado ali e além. Nosso saudoso Dom Robson Cavalcante. É a presença da igreja que manifesta de forma profética e de forma sacerdotal os sinais do reino. Então a gente poderia dizer, mas se eu vi o terceiro setor? Não, o terceiro setor é uma realidade que está posta. E a gente deve se valer dele como organização, como reconhecimento. Há uma luta tremenda. Nós estamos no marco teórico do terceiro setor, o marco regulatório do terceiro setor. Vai ter uma nova lei que está sendo discutida a partir do marco regulatório do terceiro setor. O tempo todo isso está aí. E muitas pessoas participando e discutindo. Então, ela é uma realidade posta. E que a gente deve, sim, se valer dela também. Porque ela é nossa, ela é legítima. Mas com que viés que a gente se apropria desse terceiro setor? De que forma que a gente atua através desse terceiro setor? Acho que tem a última tela. A igreja é parceira de Deus para a redenção de toda a sua criação. A salvação da pessoa e a transformação de realidades. Esse é David Bosch que fala a respeito disso, de transformação de realidades. E lógico, muitas coisas e muito mais a gente poderia conversar, mas eu queria então deixar aberto, eu acho que agora é importante, esse diálogo, perguntas, interações, não concordâncias, outras contribuições. Não sei como que é o processo aí, Tiago, agora. Bom, alguém quer perguntar? Ou alguém quer trazer uma contribuição? Alguém quer fazer alguma... Então, por favor.
Boa tarde. Bom, meu nome é Caroline, eu trabalho na Jordânia com os refugiados da guerra síria. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com a realidade de um mundo que eu não conhecia e de crianças que hoje sofrem o tráfico, sofrem a violência e de famílias que perderam tudo. E, mediante tudo isso, eu tentei entrar no campo de refugiados para tentar ajudar de alguma forma os órfãos e tentar pegar e abrigar eles, mas eu me deparei com as portas fechadas. Então, eu voltei para o Brasil com o intuito de começar algum projeto que possa abrir as portas para mim, para eu poder resgatar essas crianças. Então, no quesito de organizações internacionais, como seria a forma mais efetiva que eu possa entrar e ajudar a vida dessas viúvas e crianças que hoje não têm oportunidade para ajudar de nenhuma forma?
Se diz em relação a uma organização internacional instituída aqui no Brasil para que pudesse ter esse alcance. O processo é mais complexo. Porque todas essas as figuras que eu apresentei de associação e fundação, elas estão dentro do que a gente chama de território nacional, com essa configuração. À medida que você vai partir para algo de alcance internacional, a complexidade é maior. Isso é todo um processo com o Itamaraty, inclusive, que aí eu já não teria um conhecimento maior para te falar a respeito. Mas a primeira pesquisa é em relação ao próprio Itamaraty, porque são relações internacionais. Tá? Então, ela tem uma complexidade maior. Às vezes, pode ser um caminho menos complicado se essa organização fosse lá com uma relação aqui com o Brasil. Talvez fosse mais interessante a organização internacional de lá numa relação de parceria com a aqui. Né? Eu queria aproveitar e falar o seguinte. A gente tem uma questão muito séria no nosso meio evangélico. A questão das missões e as questões das ONGs. O que acontece? Quando você fala uma ONG, uma organização não governamental, dentro desse perfil e dessas características, você, inclusive, na sua finalidade, diz lá que você concorda em atender a qualquer pessoa, de qualquer gênero, de qualquer etnia, sem fazer discriminação. O atendimento é para todos. E a finalidade, ela passa por um viés social, educacional, cultural, esportivo, de direitos, de meio ambiente. Isso tudo está na lei da LOAS. De atendimento a idosos. Você tem um leque grande. Mas lá não pode constar numa ONG que ela tem como finalidade maior a evangelização. Aí você é uma missão. Uma missão que vai ter seu estatuto e tal. Então, às vezes, vem, eu recebo pessoas de missão que querem receber uma verba. Não pode. Uma verba pública, você tem que estar com aquelas características. Então, missão é missão, é ministério. É ministério. Como a igreja tem seu estatuto. Então, uma missão evangelizadora, uma missão transcultural, ela é uma missão. Uma ONG com caráter social, ela tem outra característica. Agora, lógico, como uma visão mundial e muitas outras organizações cristãs, elas estão dizendo que elas têm como finalidade a questão da cidadania, do desenvolvimento social, na questão cultural, educacional, de crianças, jovens e adolescentes, sendo uma organização de princípios cristãos, mas que atenderá qualquer pessoa de qualquer credo religioso. Aí ela estatutariamente vai ser reconhecida como uma ONG. Então, no caso, vocês precisam ver muito bem esta relação. Se ela vai ser a relação de uma organização missionária que existe, por exemplo, aqui eu conheço bastante, que nós temos vários missionários parceiros, a Junta de Missões Mundiais, inclusive com o escritório aqui no Rio de Janeiro, a relação dela é direto com o Itamaraty. Por exemplo, a Nauzira Nascimento, da nossa comunidade, a nossa igreja, que foi missionária por 17 anos em Angola, Angola em guerra civil, e o Itamaraty pediu a junta, autorizou então a junta que retirasse a missionária dentro dessas relações diplomáticas e trouxesse, e que o Itamaraty iria garantir, dentro da sua condição, a sua segurança. Então, é possível uma associação missionária que tenha essa relação diplomática com o Itamaraty, principalmente que você está em país estrangeiro. Agora, uma ONG internacional, então, já é um outro enfoque. Tá? Então, precisaria ver bem aquilo que você, junto com mais algumas pessoas, vocês estão pensando. E aí, eu diria, nessas questões internacionais, precisa de uma orientação jurídica muito boa para não se frustrar no caminho. Porque, às vezes, isso acontece. Você faz um caminho e, quando chega lá, você não é reconhecido. Isso custa tempo, dinheiro, frustração. Alguém mais levantou?
Irmãos, desculpa, eu estava correndo lá atrás. Nós vamos deixar o microfone aberto aqui por mais 30 minutos, ok? Nesse tempo, a gente vai só pedir um favor, para que quando você vier aqui, de novo, seja objetivo nas perguntas, tá bom? Seja objetivo e claro, e dê o tempo para nosso convidado estar respondendo a sua pergunta, tá bom? Então, durante 30 minutos, o microfone está aberto aqui. Irmã.
Boa tarde, Silvia. Eu já ouvi falar do seu trabalho na IBAB, em termos de ação social. Eu gostaria muito que você compartilhasse a respeito dele, para a gente ter, assim, pelo menos um parâmetro de como ele funciona, para a gente poder ter essa experiência.
Obrigada. Bom, como eu disse a vocês, eu sou assistente social e sempre a minha atuação profissional ela foi fora da igreja. Na igreja eu era voluntária para uma série de ministérios e atividades. Passei por vários trabalhos na área social. E num determinado momento, com o crescimento da igreja, a liderança me convidou para assumir a área social da igreja. Nesse momento, a Nauzira também, que estava voltando de Angola, voltando para a nossa igreja, e com essa reflexão a respeito da missão integral, de uma forma muito aprofundada, a gente entendeu que não fazia sentido ter uma área de missões e uma área de ação social. Então, com essa compreensão do Evangelho todo para o homem todo, nós formamos uma única área e demos o nome de Missão, IBAB Missão. E nós temos nessa área os projetos os mais variados, desde as parcerias missionárias, com os missionários que estão atuando em projetos de missão integral. Aí nós temos experiências na nossa comunidade de vivência dos adolescentes, dos jovens e dos adultos em projetos que a gente denomina sócio-missionários, de vivências em realidades de baixo IDH, em desenvolvimento humano, com atuação de forma integral. E, no caso, o que aconteceu? Nós tínhamos alguns projetos na igreja, sendo igreja. Nós tínhamos e temos até hoje o curso de alfabetização de adultos, já há muitos anos em nossa comunidade. E tínhamos mais alguns outros projetos. E aí, justamente, por que a gente não cria um instituto? Instituto é nome fantasia, ou é associação ou fundação. Por que a gente não cria uma ONG? Porque aí, na época, a Fundação Roberto Marinho, que tinha o telecurso, eles vão doar as televisões, vão doar as antenas e tal. Por que a gente não vê isso? Não se torna uma ONG? Bom, eu fui buscar essa assessoria de como uma igreja poderia ter uma ONG. Não dá para a igreja ter uma ONG. A ONG é uma coisa independente. A única figura jurídica seria a fundação, em que a nossa igreja seria o instituidor e designaria um patrimônio para a consecução da sua finalidade nessa organização da fundação. Nós não tínhamos esse patrimônio para passar, então seria a associação. A associação somos nós aqui, nos reunimos ao redor, e não os membros da Igreja Batista de Água Branca seriam sócios da organização. Não dá, é uma coisa independente. Fizemos todo esse caminho, faz sentido, como que vai ser, quem tiver interesse vai ser sócio, não vai ser. E nisso nós já, como igreja, apoiávamos mensalmente uma organização nossa dos batistas em São Paulo, que acolhe os idosos, o GEAME, que trabalha com os meninos de rua e também com os meninos da Fundação Casa, e tínhamos mais duas organizações, na verdade, seis organizações já existentes que nós apoiávamos mensalmente. E aí começamos a conversar. Bom, nós já temos essas organizações. Existem mais algumas que a gente desconhece, que a gente também poderia apoiar financeiramente, divulgando, tendo gente nossa como voluntário, atuando, acompanhando, assessorando. E aí nós fomos identificando mais algumas nesse caminho, E em um determinado momento nós formamos a Rede Bab Solidária. Não é uma organização, a Rede Bab Solidária é um movimento espontâneo da igreja, um movimento de cooperação da igreja. Domingo que vem é o lançamento da nossa campanha de Natal, quando a gente levanta o recurso que será distribuído entre as organizações. Nesse ano são 40 organizações, nós já estamos em, vamos para 40 agora, um recurso que a gente levanta a partir dos projetos que as organizações nos encaminham de apoio a uma necessidade específica. Ou o pagamento do aluguel, onde o projeto se realiza, ou o pagamento do educador, o pagamento da alimentação das crianças, a compra de um maquinário para a profissionalização dos meninos, enfim, publicações que a gente também apoia. Então, eles nos encaminham esses projetos, toda uma avaliação, a partir daí a gente compõe um orçamento e agora a gente lança na igreja para levantar esse recurso que será distribuído durante todo o ano de 2015. E isso trouxe para a igreja uma, eu diria assim, um sentimento de pertencimento, de unidade, de participação, de engajamento. Muitas organizações estão fora de São Paulo, mas uma boa parte em São Paulo, então muitos são voluntários. A gente oferece assessoria técnica, então eu tenho pessoal da área de arquitetura que vai lá e propõe algumas coisas e põe a mão na massa e faz. Tem o pessoal de contabilidade que vai lá, assessora para essa prestação de contas ser melhor, mais eficiente, mais transparente. Tem o pessoal da área de psicologia que também é voluntário, assessora ou atendendo ou capacitando para atender. Enfim, esses dias mesmo eu fui procurada. Nós temos lá os chamados pequenos grupos e, por uma feliz coincidência, todos eles trabalham em construção civil. E eles se ofereceram para reparos nas organizações. Eu falei, gente, vocês não sabem o que vocês estão falando. Porque a última coisa que a organização investe é na sua estrutura. Porque ela tem que pagar salário, ela tem que pagar alimentação, ela tem que comprar o material. A parede está lá, infiltrada, desbotada. Vai ficando, e é horrível isso, né? Você está num lugar que é feio. E aí esse grupo falou, não, Silvia, nós vamos lá e vamos fazer os reparos voluntariamente, vamos conseguir o material. Então você vai criando esse senso de pertencimento, de participação, de unidade. E a cada campanha nossa, nós temos um tema, onde esse tema é trabalhado tanto pelo Ed como pelo Ariovaldo. São 6 domingos, são 6 sermões em que esse tema é trabalhado, aprofundado. O ano passado, o tema da nossa campanha foi Justiça se faz com amor. A cada ano, nós temos uma temática que é desenvolvida com a igreja, aprofundada com todas as faixas etárias, e essa participação nas mais diversas ações e movimentos nesse momento. Temos, sim, o que a gente chama do nosso apoio da segurança alimentar. São mensalmente 50 cestas básicas a 50 famílias que nós acompanhamos, que nós fazemos um trajeto juntos na busca de trabalho, de documentação, de encaminhamento. Temos um setor, por causa de muita gente na área de gestão de pessoas, trabalhando com orientação gratuita de reorientação de carreira, busca de novos empregos, como preparar um currículo, e aí vai. A gente tem, e temos um dos projetos nossos que acontece muito próximos aqui no Morro do Borel, que agora, na próxima semana, 30 jovens da nossa igreja estarão aqui servindo essa comunidade do Borel com várias atuações a partir dessa visão da missão integral. Isso muito rapidamente, viu? Mas a gente tem no site todas as ações. Nós temos um programa forte com a terceira idade. Essa é uma questão que as igrejas precisam se voltar. A pirâmide populacional do Brasil vai virar e vai ser muito rápido. O nosso maior índice será de pessoas com mais de 60 anos ativas e sem mais contribuir para a previdência social. Isso vai trazer questões sociais seríssimas. As nossas igrejas precisam repensar suas programações. As nossas igrejas precisam pensar a sua acessibilidade. É escada, escada, escada. Como é que o deficiente físico chega? Como é que o idoso chega? cada vez mais a nossa arquitetura diz não às pessoas, não são acessíveis, não são acolhedoras. A gente precisa pensar tudo, sobre tudo isso, gente. Mais alguma pergunta?
Boa tarde para todos. Eu anotei alguns pensamentos e aqui eu queria te fazer duas perguntas exatamente. A cooperação da Igreja Protestante na educação brasileira não é reconhecida como deveria, especialmente a cooperação da Igreja Presbiteriana em São Paulo e a Batista e Metodista. Primeira pergunta, por que atualmente não se lança mais bases e projetos para a educação básica em escolas confessionais? Essa é a primeira. E a segunda, houve um enfraquecimento nas escolas confessionais protestantes?
Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar a respeito, mas, lamentavelmente, nós perdemos o bonde da história. Eu estudei no Colégio Batista em São Paulo, meus filhos estudaram e, infelizmente, nós temos assistido, tanto aqui no Rio como em São Paulo, esse declínio dos nossos colégios batistas. A Universidade de Mackenzie ainda tá se fortalecendo, ela tem um nome, uma credibilidade, mas algo de ponta, algo alternativo, algo significativo, nós perdemos. Nós tivemos isso nas nossas mãos e nós perdemos isso, infelizmente. Digo a você, eu moro em Perdizes, bem ao lado do Colégio Batista. Metade da propriedade foi vendida para pagar dívidas e se levantou um condomínio de alto luxo ali para se pagar as dívidas do Colégio Batista. Perdemos, infelizmente. Eu diria que isso é pecado. Uma administração, uma gestão. Isso é um equívoco. Coloca pastor para administrar. É administrador, é gestor, é gente da área. Pastor é pastor. Importante, valioso, mas não é administrador. E, infelizmente, nós assistimos isso. Infelizmente. Há condições de virar? Eu acho que há. Eu acho que é possível, mas tem que ter uma mudança total, uma reviravolta muito grande. Muito grande. Mas eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Mas, infelizmente, esse é o quadro. E aconteceu, e eu creio, eu coloco do que eu acompanhei, do que eu sei, na conta da má administração. Né? Mas...
Boa tarde. Eu tenho participado há um ano de dois programas de aceleração de empreendedorismo social. E eu tenho vivido recentemente, na hora de definir juridicamente os projetos, uma crise, muito por causa da provocação dos dois programas, que eu me alinhe com, entre aspas, ainda que ideologicamente, com o setor 2,5. E como eu vi que a IBAB fez um programa recente, um projeto sobre negócios B, eu queria ouvir uma orientação sua nesse sentido. A segunda fala sobre escola confessional, a Convenção Batista Fluminense, da qual eu faço parte, tem trabalhado com um esforço louvável para resgatar a confessionalidade e a qualidade do ensino também na cidade de Campos, aqui no Rio de Janeiro. Então, tem sido um esforço nessa direção, e a gente louva muito a Deus por ele. E eu estou nessa crise, terceiro setor, setor 2,5.
Não fique. Eu até trouxe um texto sobre o setor 2,5, que é o que a gente fala de negócios sociais. E o grande, eu diria, a figura emblemática do setor 2,5 é o Yunis, na Índia, com o seu banco, né, que é bárbaro. É a visão mundial com a ferramenta Gold. Então, o que é o 2,5? É algo. Ele não está nem entre o primeiro, nem o segundo. Ele não está nem entre o segundo, nem o terceiro. Nem entre o segundo e o terceiro. Ele é 2,5. Porque ele tem fins lucrativos. E eu acho que não há problema. É ético, é justo. Ele está baseado em princípios éticos de justiça. Não há problema. A grande questão é que, muitas vezes, isso se perde. Tá? Porque eu acho que a gente tem que ser honesto. É para ter lucro? É para ter lucro. Mas a que custo? Como que o lucro vai ser depois repartido? Como é que ele vai ser potencializado, multiplicado? Há o compromisso de que o lucro será reinvestido em novas ações? Senão, eu sou uma empresa que vai ter lucro. Agora, o 2,5 é justamente um lucro direcionado. Não é verdade? Ele é para trazer retorno. E olha, é muito sério. Eu assessoro alguns programas, principalmente de mulheres de geração de renda, e eu digo, olha, não adianta fazer um sapatinho de crochê mal feito, sem design, sem ser moderno, sem ter competitividade, sem ter qualidade. Não vai competir com o mercado. Ah, porque foi a ONG que fez. Aí é a relação, a culpa para ajudar. Não, não é assim. Então, eu entendo que o 2,5, o setor 2,5, eu acho que ele é uma tendência muito forte e que está aí para... Eu acho que ela vai se estabelecer muito. Então, são negócios que dão lucro para serem repartidos, redirecionados e tudo mais. Mas, se isso está claro para você e está claro em quem está participando do projeto, eu não vejo problema no setor 2,5. Eu acho que ele é uma tendência, inclusive, de negócios, né? De negócio social. Hoje o termo é esse. O terceiro setor está perdendo espaço para o 2,5, que são negócios sociais, que são jovens empreendedores com ideias incríveis e que geram lucro, sim, mas um lucro direcionado, reinvestido, distribuído, né? Nesse aspecto mais solidário. Eu particularmente não vejo problema desde que essa base seja estabelecida.
Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Silvia. Minha pergunta vai em relação ao Estado e a relação dele com o terceiro setor. Minha esposa, ela é assistente social e ela fala muito para mim, que quando eu falo sobre isso, que as ONGs às vezes cumprem o papel que seria do Estado, né? Então, a função do terceiro setor não deveria ser do Estado? Como pensar isso em equilíbrio sem que haja, através dessa situação, uma geração de uma acomodação das funções do Estado? As ONGs talvez não deveriam também cumprir mais efetivamente um papel de denúncia em paralelo às suas atividades, e não só às atividades por si?
Bom, se o Estado assumiu o terceiro setor, então não é mais terceiro setor, é o primeiro setor, o Estado assumindo. Mas não, isso, no nosso Brasil, da forma como está, eu acho impossível. As organizações são parceiras. O que acontece é que a condição de uma ONG, de uma ONG, para executar um programa governamental, ela é de alta exigência. Então, para vocês terem uma ideia, das 40 organizações que nós apoiamos, foram 36 esse ano, serão 40 ano que vem. Dessas 36 que eu acompanhei de perto, eu digo a vocês que cinco das 36 têm uma condição de equipe profissional, de estrutura, de experiência para executar programas governamentais. As outras precisam ainda. E veja só, é um círculo vicioso, porque a ONG, ela não tem uma equipe multidisciplinar e pagando um salário de acordo com os pisos salariais, porque ela não tem o repasse governamental. Aí, como ela não tem a equipe, o governo não faz o repasse. Aí, ela não tem o repasse, ela não pode contratar. Olha que perverso que é esse ciclo. Tem que romper, alguma hora tem que romper. Então, É complexo. Há verbas. Mas para você estar apto para receber a verba, é um caminho longo. A outra coisa, eu concordo que o papel do ONG é também um papel de denúncia. Por exemplo, um projeto que nós temos, que nasceu na nossa comunidade, inclusive até o ano passado funcionava nas dependências da nossa igreja, um programa chamado Vila Criar, atendendo a criança no contraturno escolar. Então, o que acontece? Quando a gente vai, olha, numa escola em São Paulo, no centro de São Paulo, a criança com 9 anos, no terceiro ano, não está alfabetizada. Em São Paulo, na Barra Funda. Isso tem que me mobilizar como ONG de saber dessa Secretaria da Educação que escola é essa, que programa é esse, que uma criança com 9 anos não está alfabetizada. Então, eu creio, sim, que essa ponta que a gente pega nas ONGs precisariam nos despertar e nos mobilizar para a gente ir até a Secretaria da Educação, até o Ministério da Educação. Nós temos que nos levantar. Então, a ONG não é uma coisa passiva. Ah, o Estado faz e não faz bem feito, então nós vamos fazer e tudo certo. Ele dá o dinheiro. Não é isso. Eu concordo, porque historicamente as ONGs, elas nascem como alguém que reivindica, que questiona. E o que a gente assiste hoje é a ONG recebendo o recurso, fazendo o seu trabalho e ponto. E não é isso. Eu concordo. A gente precisa criar uma mobilização das ONGs. E outra coisa que eu digo a vocês. Sabe qual é o grande problema? A grande questão do Estado? E aí eu estou falando do Estado de forma geral e agora do governo, por exemplo, municipal em São Paulo. Não tem lugar para ter os projetos. Não tem construção, não tem estrutura física para acontecer os projetos. Então, quando uma igreja coloca à disposição seu espaço, quando uma ONG coloca à disposição seu espaço, como no caso esse projeto que eu falei, o Vila Criar, hoje ele foi, porque tem um bem próximo a nós, o CTN, Centro de Tradições Nordestinas. Fizemos uma parceria, porque com a reurbanização, as crianças dessa comunidade carente que nós atendíamos se mudaram para muito longe da igreja. Então, não tinha mais como vir para o projeto. Então, fizemos a parceria com esse CTN e o projeto acontece lá. Porque a prefeitura não tem outro lugar para ceder, para acontecer o projeto. Essa é uma questão nossa e questão, que eu diria, de ocupação de espaço, em caso de São Paulo. A prefeitura está pedindo se há uma organização que tem um espaço para a execução de um projeto. Aí é o que a gente fala que é direto, a prefeitura vai lá e executa, não é a ONG cede o espaço. Né? Então, no final, o que eu diria para você? Um precisa do outro. Um precisa do outro. A questão de trabalhar em rede, hoje, ela está posta e quem não trabalhar em rede não vai sobreviver. E o Estado precisa da ONG e da sociedade civil. E a sociedade civil, por mais que o Estado se responsabilize pelos seus programas, ele não dá conta. Ele não chega até a outra ponta. Então, acho que esse é um papel nosso e, novamente, e um papel que também é de reivindicar. Eu sempre disse isso. Quem tem direito de colocar a boca no trombone é quem está na ONG ali, atendendo diariamente, em condições às vezes até precárias, mas atendendo. Isso dá legitimidade para a gente ir lá e denunciar. E a gente precisa fazer um pouco mais isso, recuperar esse papel que está um pouco, eu diria, um pouco muito zona de conforto.
Mais uma? A última pergunta, então, ok?
Boa tarde. Meu nome é Bernardo, eu curso História na Universidade Federal do Brasil e eu tenho visto que toda a área de humanas na Universidade Federal Brasileira está tomada pelo marxismo. E os alunos de serviço social, às vezes até entram como cristãos, mas pela ótica marxista que é pregada lá dentro, abandonam o cristianismo durante a faculdade. E porque se ensina que a religião é o ópio da sociedade, é o ópio do povo. E tem algum caminho reverso para a gente desconstruir isso? Teria como?
Teria, acho que a missão integral. A missão integral. E a missão integral, gente, não é nada mais do que uma leitura da Bíblia. Quando eu comecei, a gente usa a expressão, passei a ler a Bíblia com outro óculos, mudou minha concepção. Quando você vai para o Gênesis e diz lá que Deus criou para o homem, para a mulher, para o ser humano, todos os recursos necessários para uma vida digna, que lá as plantas, as árvores frutíferas, tudo serviria de alimento para o homem. Ele tinha um habitat, ele tinha uma casa, ele tinha relações afetivas, ele tinha uma mulher, ele tinha uma casa, ele tinha um lar, ele tinha, enfim, tudo aquilo que seria necessário para uma qualidade de vida. E aí você vê todo o processo, tanto no Velho Testamento, da queda, do individualismo, aí vem toda a questão do ano sabático, do ano do jubileu, aí você vê a questão da terra, a questão das dívidas perdoadas, aí você vê os profetas, aí você vem para Jesus como esse que serve. Tem um livro muito interessante, gente, chama Cristãos Ricos em Tempo de Fome, de Ronald Sider. Ele é editora sinodal, luterano. E ele fala sobre a igreja de Atos, a igreja em Jerusalém. Jerusalém era uma comunidade muito pobre. Pobre porque lá estavam os escravos e lá estavam os religiosos. Jerusalém era uma cidade religiosa. E lá também estavam os idosos, porque eles entendiam que a volta de Jesus se daria naqueles dias. E os pobres, porque o judeu, para o judeu a esmola era alcançar um mérito. Era uma cidade pobre. Diferente, por exemplo, de Corinto, que era uma cidade comercial, que tinha um porto. Então é nesse contexto que a igreja de Jerusalém está. E lá diz que nenhum necessitado havia entre eles. Alguns dizem que isso é o princípio do comunismo, do socialismo. Não é. Ali dizia que o que dizia? Não é que os bens eram distribuídos igualmente. Lá diz que quem tinha, ninguém tinha sobrando e ninguém tinha faltando. Cada um tinha o que lhe era necessário. E alguns usam essa lógica do texto de Atos 2 para justificar o socialismo. Não é verdade. A lógica era do amor, não era estatal. Não foi alguém que foi lá e determinou que agora, a partir de hoje. Eu tive uma experiência recente. Eu estive na China, recentemente, num projeto com mulheres. E eu li muito sobre a revolução cultural, a revolução de Mao. E eu conheci mulheres que estão ainda sofrendo as consequências da revolução, onde o estupro coletivo era diário, onde a desumanização e a questão da mulher alcançou patamares desumanos. Foi um projeto, eu estive 10 dias trabalhando, atuando com mulheres lá na China, no interior da China. E eu tinha um sentimento muito forte de uma tristeza profunda em relação à história daquelas mulheres. E a opressão sobre elas. Historicamente, muitas coisas. Desde a questão do pé pequeno da mulher chinesa, que tinha que virar os dedos, e os dedos quebrados, e os pés deformados. Algumas ainda sofrem com isso. Enfim. E isso não é exclusivo da China. Isso é em todo lugar e tudo mais. E aí você vai vendo o histórico. O que é um sistema autoritário na história de um país, né? E as consequências disso. E tem o outro lado, né? De um Estado também que não assume a sua responsabilidade. Eu concordo com você, a questão das humanas e sociais. Hoje, o assistente social, a luta dele é pelos direitos. Você falou em outro tipo de atuação do assistente social, você é criticado. Falar em terceiro setor para o assistente social, você é neoliberal. Você é cuspido fora. Mas o que eu penso que falta para os nossos jovens, para nós, nas nossas igrejas, é essa releitura da Bíblia a partir da ótica do Evangelho todo, para o homem todos, em todas as circunstâncias e dimensões. O Evangelho da justiça e da paz, o Evangelho da libertação, o Evangelho da graça, o Evangelho que nos transforma por inteiro e transforma as nossas realidades também sociais e econômicas e tudo mais. Enfim, e aí você vai percebendo a fragilidade da fé dos nossos jovens. O que experiência com Deus é essa? que mediante um discurso de esquerda, ele se rende. E ele diz, não, mas eu tenho um referencial bíblico teológico que está dizendo que a lógica é a do amor, é da justiça que se faz com amor, é do direito que eu preciso respeitar, é ver esse ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, qualquer ser humano, em qualquer situação, de gênero, de etnia, do que for. E é interessante que o Ronald Sider, ele nesse livro, ele fala a respeito da igreja, né, de Atos, de Jerusalém, uma igreja pobre, mas que nenhum necessitado havia entre eles, e é questionado aquilo, porque o que, que acontece? Eles vendiam suas propriedades e levavam. Acontece que depois tem um período de fome, há uma observação sobre isso. Ok, ninguém questiona o coração de alguém que doa tudo, mas estrategicamente foi porque foram vendidos os bens de produção. O bem de produção foi doado e a partir daí de onde vinha os recursos? Bom, mas os cristãos, os vizinhos se mobilizam e enviam uma oferta. Mas há um historiador, não sei se você conhece, Josefo, deve... Josefo, ao narrar como era a vida dos cristãos em Jerusalém, se comove e se converte. Quem é o Deus desses cristãos que para que alguém tivesse o que comer faz jejum para que dividisse o seu alimento? É lógica do Estado? Não é a lógica do Estado, é a lógica do amor. Onde eu digo, não, eu vou fazer jejum para que esse pão que eu tinha para hoje seja para você se alimentar. E Josefo, nos seus históricos, nos seus registros, ali em Jerusalém, eu não sei quem era, ele cita o nome, não me ocorre agora, que há uma perseguição contra os cristãos e o político da época diz, não podemos matá-los. Eles atendem a mais de 1000 pessoas, a esse registro numérico. A igreja de Jerusalém, com toda a sua situação, num contexto de pobreza, onde ninguém tem faltando e nem sobrando, ainda atende a 1000 dos nossos, que não são da igreja. É o registro de Josefo na história. Por isso ele se converte, diz, quem é o Deus desses cristãos? E ele se converte, Josefo, historiador, se converte. Então, eu lamento, eu fiz PUC, eu, num determinado momento, participei dos movimentos sociais, de centro acadêmico, fui às passeatas, eu fui, era um momento. Mas a minha fé ganhou significado, ganhou profundidade. E graças a Deus, por homens como René Padilha, Samuel Escobar, Pedro Arana e tantos outros que trouxeram essa releitura do evangelho, desse evangelho confinado às quatro paredes, a um comportamento moral, a um modelo que necessariamente não é o nosso e que foge totalmente da escritura para nós, no nosso caso, né? Enfim, então eu acho que é um resgate, a gente precisa ter espaços de reflexão na igreja. Eu lembro, eu fui ler na época, meu pastor, ler Eram os Deuses Astronautas, e alguém disse, não leia esse livro, você vai perder a fé. E o meu pastor disse, leia e venha conversar comigo, porque eu já li. Eu disse, que bom, vou ler e vou conversar. E conversamos, esclareci, foi bom demais. Então esse é o nosso problema, a gente precisa de espaços como esses, de reflexão, de discussão, para que a nossa fé também ganhe mais sentido, né? E mais participação, uma fé engajada também, né?